Olá, eu sou Fabiola Cidral e essas são as principais notícias do dia no UOL News.
Hoje há uma estimativa que no Brasil existam entre 9,5 milhões e 10 milhões de pessoas morando em áreas de risco, suscetíveis a deslizamentos e inundações. Esses brasileiros, eles ganham visibilidade no verão, quando as suas vidas são invadidas pelas chuvas. Nessa época, o que os governos fazem em reação às tragédias é o que deixaram de fazer por convicção, por compromisso ou por precaução. E essa reincidência do desespero dá ao inaceitável uma naturalidade que é incompatível com as dimensões do problema. Agora nós estamos às voltas com 46 mortes, é um número ainda provisório, porque há muita gente desaparecida. E o problema não é a falta de debate, mas a ausência de ações perenes. Imagina-se que a melhor maneira de resolver o problema é discuti-lo exaustivamente e depois, exaustos, os governos acham que não precisam resolver nada. E os moradores de área de risco são compelidos a se contentar com muito pouco. Se a pessoa acordou de manhã, é evidente que não morreu durante a noite e deve ficar feliz com esse mínimo. A tragédia no litoral paulista produziu, por contraste, um avanço civilizatório. Depois de sobrevoar o dilúvio, o Lula se encontrou no início da semana em São Sebastião com o governador bolsonarista, o Tarcísio de Freitas, e com o prefeito tucano, o Felipe Augusto. Depois de 4 anos em que o Bolsonaro colocou as suas férias à frente da solidariedade e a ideologia no meio do relacionamento entre Brasília e estados inundados, essa união de esforços dos representantes das três esferas da administração pública foi um enorme alento, foi um grande alento e um avanço civilizatório mesmo, mas isso é o mínimo. Mas nós estamos nos dando por satisfeitos com o mínimo.
E acho que a gente precisa poder atuar melhor nisso. Aqui em São Paulo, acho que pode ser um grande exemplo, a gente fez todo o mapeamento das áreas de risco, né? Só queria fazer um parênteses aqui, Josias, que para as pessoas entenderem, a gente tem o risco R1, R2, R3, R4, portanto, R4 de maior gravidade. Só aqui na cidade de São Paulo, Josias, nós temos 482 áreas de riscos. E a área de risco R4, que é essa mais grave, que as pessoas estão em situação de maior vulnerabilidade, maior risco de desabamento, de ter a sua casa é levada por alguma situação, nós temos 12 mil famílias, 12 mil residências. E a gente está fazendo uma ação aqui bastante forte. Eu acho que até a partir agora mais uma vez, essa grande tragédia que aconteceu no litoral norte, é preciso a gente poder reordenar e tratar esse assunto com mais seriedade para poder atuar nessas áreas de risco.
Eu não estava na casa, eu fiquei sabendo que minha casa caiu 2 dias depois, quando eu consegui a comunicação. Né? Eu fiquei dentro do meu carro praticamente quase 2 dias, tive que dormir no carro em Maresias, eu estava voltando do centro, quando começou... Aliás, eu saí de Maresias, fui para o centro fazer um evento, né, no sábado à noite, voltando mais ou menos 2 horas da manhã, 2h30, e 3 horas eu comecei a subir a serra sentido Camburi, onde é a minha casa, onde eu moro, mas não consegui chegar e voltei, fiquei dormindo no carro. E aí é difícil você falar, porque é um sonho que você tem, né? Ter sua casinha ali, morar, é bacana. Mas graças a Deus eu não estava na casa, eu moro com meu filho de 11 anos, também não estava na casa, estava com a mãe dele, onde eu estou dormindo agora aqui no sofá, da minha ex-mulher, mas parecia um filme de terror. Eu tenho 58 anos, nunca tinha passado um medo tão grande. Tem hora que você tem vontade de vender tudo e ir embora, para outro país, que seja a coisa mais certa, cara, porque... É a primeira vez que acontece comigo, né? Primeiro, espero que o último, já estou com 58 anos, espero que não aconteça comigo e com mais ninguém. É muito triste, tem um monte de amigos, conhecidos. A fila saiu, onde morreu um monte de gente. Minha ex-mulher saiu aqui agora às 6 horas da manhã para ir lá ajudar, está fazendo alimentação, está ajudando na cozinha. Eu consegui, mesmo lá estando no centro, um monte de... O pessoal ajuda, mas tem muitas pessoas que só querem explorar, entendeu? O negócio aqui é bem complicado, cara. O ser humano está muito estranho, entendeu? Como vocês estavam falando agora há pouco aí, os políticos falam há anos e não fazem nada. Fazem nada, cara. Porque ninguém quer morar em área de risco. O meu terreno tem 25 mil metros. Eu uso nem 900 metros do terreno, mas eu uso para criar galinha, pato, fiz um laguinho lá. Eu fiz vários transportes de pessoas, aí me ajudaram lá, quando eu estava em Maresias, todo mundo ilhado, ninguém sabia para onde é. Eu tenho uma Saveiro, então ajudei algumas pessoas lá. Lá a gente não tinha nenhuma comunicação, não tinha telefone, não tinha internet, não tinha nada, por praticamente 2 dias, do sábado até... Sábado, de madrugada, domingo inteiro, sem comunicação. Cara, eu comprei num restaurante uma marmitex por R$20. Na outra hora, tentar comprar outro, 35, cara. Um galão, que eu falei, um galão de água, R$8. Estão vendendo por 40. Tem gente que tentou me emprestar o celular para mim, tentar avisar alguém, porque... Eu constei estava na lista de desaparecido, porque minha casa caiu.
Uma ajuda de custo graciosamente depositada na conta dos parlamentares a cada início de legislatura. A necessidade é fictícia, porque ninguém chama o caminhão de mudança, mas o custo é real. Agora mesmo está custando R$40 milhões. A coisa é escorada, como você realçou, Fabiola, em regras que foram fixadas há quase 80 anos, quando o Congresso ainda funcionava no Rio de Janeiro. A hipotética mudança de deputados e senadores dos seus estados para a capital deixou de existir há décadas. Hoje, aguardam os parlamentares em Brasília os apartamentos funcionais, mobiliados, ou auxílio moradia, para quem prefere morar em hotéis. A despeito disso, continua pingando na conta o auxílio de R$ 39,3 mil para cada um. O parlamentar de Brasília, que já mora na cidade, recebe auxílio mudança. Há de tudo nessa transação, Fabiola, menos mudança. Não muda, o parlamentar não muda nem fisicamente, nem mentalmente. Então, nesse ambiente, todos os gatunos são pardos. E os privilégios, Fabiola, eles viram religiões. Isso não muda mais, isso se solidifica.
Esse é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra no YouTube do UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias. De segunda a sexta-feira, às 8 horas da manhã, ao meio-dia e às 18 horas. Até lá! UOL.